Bom dia, obrigada por nos aguardarem. Esta é a teleconferência da General Shopping Brasil. Todos os participantes estão conectados apenas como ouvintes. E mais tarde, será aberta a sessão de perguntas e respostas, quando serão dadas as instruções para os senhores participarem. Caso seja necessária a ajuda de um operador durante a teleconferência, basta teclar asterisco zero. Esta teleconferência está sendo gravada. Agora, gostaria de passar a palavra à senhorita Daniela Ueda, da FIRB, Financial Investor Relations Brasil.
Bom dia, senhoras e senhores. Sejam bem-vindos à teleconferência da General Shopping Brasil, em que serão discutidos os resultados do terceiro trimestre de 2007. Essa teleconferência está sendo transmitida simultaneamente pelo site de RI da General Shopping Brasil, www.generalshopping.com.br, onde está disponível também a apresentação. Esclareço que eventuais declarações feitas durante esta teleconferência sobre as perspectivas dos negócios da General Shopping Brasil, projeções ou metas operacionais e financeiras, são previsões baseadas nas expectativas da administração em relação ao futuro da empresa. Essas expectativas são altamente dependentes das condições dos mercados nacional e internacional, do desempenho econômico geral do país e do setor. Portanto, estão sujeitas a mudanças. Conosco hoje em São Paulo estão os senhores Alessandro Poli Veronese, presidente do Conselho de Administração e diretor de Relações com Investidores, Ricardo Castro da Silva, diretor financeiro, e Alexandre Lopes Dias, diretor de Marketing e Relação com Varejo. Passo agora a palavra ao senhor Alessandro. Por favor, pode prosseguir.
Bom dia a todos. Agradeço a presença para mais um conference de resultados nosso da General Shopping. Para os que estão acompanhando a apresentação pela internet, se nós pudermos ir já para a página 4, pulando os disclaimers iniciais. Nós, como destaque nessa página, apresentamos e reafirmamos os nossos crescimentos através de Greenfields, recentemente também apresentado um novo projeto, e os Greenfields nós sempre apresentamos aos investidores, que são uma das maneiras nossas de crescimento, em razão da experiência anterior já comprovada, e todos os projetos que empreendemos no passado foram de sucesso, e também através das aquisições, a segunda maneira recentemente reafirmada, dentre outras, que vamos apresentar adiante. As aquisições, não apenas por aquisições de ABL, ou área bruta locável, mas também com uma aplicação de inteligência de mercado em cima disso, projetos que tenham possibilidade de aumento de ganhos, além de implementação dos serviços complementares que a General Shopping presta aos shopping centers. Como destaques financeiros, previamente apresentamos também o crescimento da receita bruta, em aproximadamente 38%, comparando trimestres de ano anterior para este ano, e comparando também trimestre ano anterior para este, um crescimento no EBITDA ajustado em aproximadamente 48%. Passando para a página 6, nós vamos passar um pouco sobre o panorama do setor para aqueles que ainda não têm conhecimento um pouco mais detalhado. Brevemente vamos passar também para não tomar muito tempo. Esses indicadores que nós apresentamos são importantes dentro da estratégia de crescimento da companhia, que vocês veem na página 6, porque a estratégia, uma delas é a de desenvolvimento de shopping center, de Greenfields, e nós procuramos apresentar nessa página qual foi a tendência dos últimos 7 anos, comparando oferta e demanda por shopping centers do setor, sendo do lado esquerdo que nós consideramos alguns indicadores de demanda, e do lado direito, indicadores de oferta, que cresceram a um passo mais lento que os indicadores de demanda, como pode identificar. Com isso, além de outros indicadores diversos que nós também utilizamos, podemos identificar o potencial de desenvolvimento pela carência de shopping centers por habitante ainda no Brasil. Na página seguinte, a página 7, interessante também a apresentação desse ponto, porque nós procuramos demonstrar o quão sensível o varejo pode ser, principalmente em camadas B e C de consumo, quando você tem panoramas de inflação e panoramas de juros distintos. Então, nós identificamos aí a possibilidade de crescimento da renda bruta e também comparamos as vendas do varejo, confrontando com juros e confrontando com inflação, identificamos o cenário favorável a partir de 2004 para a expansão do varejo, principalmente nessas classes. Importante também o monitoramento que nós realizamos através de equipe econômica interna, até a própria companhia, para acompanhamento de mix de tendências econômicas e aderência dessas tendências gerais de varejo ao mix composto dos empreendimentos nossos. Na página 9, um pouco sobre a visão geral da General Shopping, ainda fazendo um breve relato a respeito do que tivemos até aqui. A General Shopping teve início em 1989 e atualmente já conta com 10 shopping centers e 3 projetos de Greenfields, o que nos dá bastante satisfação a cada trimestre em conferência de resultados poder estar atualizando com maiores números essas informações. A BL total da companhia de 171 mil metros quadrados hoje em operação e a BL próprio em operação da companhia de 147 mil metros quadrados. Um pouco a respeito da origem da companhia, para a compreensão disso por parte dos investidores, ela tem uma origem varejista, o que levou à compreensão do relacionamento com os lojistas e a desenvolvimento de departamentos de inteligência de varejo, aplicando aquilo que da origem de varejo os iniciais empreendedores aprenderam. Com isso também levou à possibilidade de foco nas classes de consumo B e C, que são os focos dos shopping centers em operação da General Shopping e também desenvolvimento de aquisições. Também por esse foco varejista e uma gestão eficiente de custos e compreensão das estruturas de custos varejistas foi o que levou à criação dos serviços complementares, alguns deles únicos no setor, como os senhores já têm acompanhado. Falando a respeito das estratégias e perspectivas da companhia, nós apresentamos na página 11 os pontos que consideramos como vantagens competitivas da mesma, que são as participações majoritárias, o que se faz muito importante para que tenhamos o controle do mix de lojistas. Esse controle do mix de lojistas é onde possibilitamos a criação de valor em projetos de aquisição com turnaround e também na gestão de sucesso dos nossos projetos, seja projetos recém-inaugurados como Santana, que vamos apresentar adiante, como projetos que estão em andamento. Também as participações majoritárias são importantes para a contratação dos serviços complementares da companhia, que vocês verão adiante, são de representação significativa no volume de receitas e também em suas margens. A administração da companhia, com uma larga experiência em varejo e em shopping centers, também é muito importante como sua vantagem competitiva, além de experiências específicas de profissionais da área, de áreas de atividade e meio que consideramos, que são as áreas financeiras e as áreas de RI. Um relacionamento próximo com os lojistas também e a área de inteligência com o varejo é uma atividade muito importante também para a companhia, como sua vantagem. Como quarto ponto, nós temos uma estratégia de crescimento bem definida e um portfólio, em quinto lugar, bastante diversificado e composto por ativos que tenham alta qualidade de já explorado ou então ainda a ser explorado. No slide número 12, próximo, explorando um pouco mais o departamento de inteligência e relacionamento com o varejo, que é uma das áreas mais importantes que reputamos dentro da companhia. O entendimento do negócio, ao nosso ver, vai além da compreensão imobiliária, ele também passa pela compreensão de correlação com o varejo, e a administração em bases diárias é feita com base nessa correlação de varejo. E com isso, pesquisas desenvolvidas internas e também pesquisas contratadas em modelos quantitativos e qualitativos, entrevistas, acabam possibilitando um relacionamento com os varejistas, inclusive intercâmbio dessas informações, com credibilidade para manter e atrair também esses varejistas aos nossos shopping centers e a novos projetos. Na página seguinte, página 13, apresentamos pontos da estratégia de crescimento, que isso daqui é, achamos que é de bastante importância para os investidores compreenderem qual é a nossa forma de decisão a respeito do nosso crescimento. Então, em primeiro lugar, nós temos a aquisição de shopping centers, como temos comprovado recentemente, e a aquisição, em particular, achamos muito importante para o processo de consolidação que acreditamos passará a indústria de shopping centers durante os próximos anos. Então, essa consolidação passará necessariamente pelo processo de aquisição e muitas aquisições se vislumbram dentro do perfil do que são shoppings da categoria para a nossa companhia. Segundo ponto é a concepção e desenvolvimento de novos shopping centers, o que, como disse, já temos uma experiência passada comprovada de muitos anos, e que é a base para o desenvolvimento de Greenfields, onde se demonstra toda a carência de shopping centers ainda em ABL por habitantes no Brasil, comparando isso a indicadores tanto internacionais como Europa e América do Norte, como indicadores de América Latina, de países aqui como México e Chile. Também temos o crescimento através de formas de expansão, que seja por expansão na participação nos próprios ativos, que tenhamos oportunidade, mas a preços razoáveis, já que a partir do momento em que detemos o controle da companhia, não imaginamos que seja necessário pagar preços cada vez maiores para ter um prêmio de controle. Segunda forma de expansão, através do crescimento da ABL no portfólio existente, isso tudo sempre acompanhado inicialmente pelo Departamento de Inteligência de Mercado e de Relações com Varejo, já que ele é fundamentado em comparações de oferta e demanda e não simplesmente na expansão pelo simples crescimento de ABL. O terceiro ponto é a implementação de projetos de uso misto, que pretendemos não perder o foco da companhia nas operações de shopping centers, mas projetos de uso misto que, em parceria com outros operadores específicos de áreas imobiliárias, possam trazer necessariamente sempre a rentabilidade, mas, principalmente para as operações de shopping centers, sinergia com maior aumento de tráfego e consumidores. E, finalmente, nós temos as estratégias de crescimento através de turnaround, que são as renovações de mix e readequação dos mix em shopping centers, principalmente nos projetos que nós vamos adquirindo, e a inovação em serviços complementares que são aplicados aos shopping centers criados e shopping centers adquiridos, para também criação de mais receitas, além da compreensão íntima das estruturas dos varejistas. Na página 14, nós apresentamos um quadro com os shopping centers que hoje fazem parte do portfólio. Vocês vão notar que os shopping centers têm um público predominante BC sempre, e eles têm uma predominância em vizinhança, mas não necessariamente presos a esse tipo de shopping center, pois também existem projetos regionais, e como dissemos, de uso misto e também operações temáticas, mas sempre voltadas ao mesmo, à mesma classe de consumo para criar sinergia. Página 15, nós podemos apresentar todos os projetos adquiridos já em operação e projetos em andamento da companhia, demonstrando a evolução da área bruta locável total da mesma a partir do segundo trimestre de 2006. Em junho de 2006, a companhia possuía 77 mil metros quadrados de área bruta locável total e hoje apresenta em projetos totais 282 mil metros quadrados de área bruta locável. Isso tudo demonstra um crescimento de mais de 260%, em linha com toda a estratégia mercadológica da companhia e também com as estratégias de crescimento. Eu vou passar agora a palavra ao Sr. Ricardo Castro, diretor financeiro da companhia, para que transcorra a respeito das demonstrações financeiras.
Bom dia a todos. Meu nome é Ricardo Castro, eu sou o diretor financeiro da General Shopping e vou apresentar alguns destaques desse trimestre e dos primeiros 9 meses do ano. No slide número 17, a gente começa com a evolução da receita bruta, que no terceiro trimestre cresceu aproximadamente 38%, em função de um crescimento das vendas das mesmas lojas, como a gente vai detalhar um pouco mais à frente, um crescimento dos serviços complementares e o faturamento do Auto Shopping Guarulhos, do Suzano Shopping e do Shopping Light. Esses dois últimos contribuíram com aproximadamente 45 dias de faturamento, visto que foram adquiridos durante o trimestre. Nos nove primeiros meses, o crescimento foi de 23%, basicamente também em função do faturamento do Auto Shopping, Light e Suzano. Na composição das receitas, no terceiro trimestre, os aluguéis representaram 79% e os serviços complementares 21%. Na página 18, a gente tem a abertura desse faturamento no terceiro trimestre, onde dos aluguéis, 79% que corresponde aos aluguéis, 91% desses 79% representaram as locações propriamente ditas e 9% luvas e mall e merchandise. Com relação aos serviços, os 21% dos serviços foram representados por 59% de estacionamento, 36% de fornecimento de energia, 4% de água e 1% de administração. O fornecimento de energia e água, a General Shopping é a única empresa no setor que fornece esse tipo de serviço. Na página seguinte, página 19, a abertura desses mesmos números com relação aos nove primeiros meses do ano. Nesse período, os aluguéis representaram 78% e os serviços 22%. Quando nós fazemos uma nova aquisição, o faturamento de aluguéis é primeiramente inserido no nosso faturamento, e após um período de aproximadamente 6 meses, são introduzidos os serviços complementares. Na página seguinte, página 20, temos as figuras de EBITDA ajustado e margem de EBITDA. Nos nove primeiros meses do ano, a média da margem de EBITDA foi de 73,2%, comparado com 69,3% do mesmo período anterior. Esse aumento na margem é devido basicamente ao aumento no nosso faturamento, que representa o impacto direto no EBITDA, visto que os custos e despesas não cresceram na mesma proporção. Nas figuras do trimestre, o aumento foi de 48,1%. Na página seguinte, página 21, apresentamos as figuras do lucro líquido ajustado, que tiveram um crescimento considerável em relação aos períodos do ano anterior, devido principalmente ao ano anterior, a empresa vem se preparando para o processo de IPO. Na página seguinte, na página 22, um detalhamento maior aí da receita do aluguel por mesmas lojas, onde apresentou um crescimento de 11,5% no terceiro trimestre e 8,3% nos nove primeiros meses do ano. Isso devido principalmente à nossa forma de faturamento, que envolve o aluguel complementar, vinculado diretamente às vendas do lojista. Isso nos permite acompanhar bem de perto o crescimento das vendas do mercado varejista. Na página seguinte, página 23, alguns indicadores financeiros por metro quadrado. Esses indicadores financeiros, a comparação deles do período atual com períodos anteriores, não representa exatamente uma medida de performance. Eles representam uma medida da situação atual desses indicadores, visto que eles podem variar de um empreendimento para o outro. Nas figuras de EBITDA ajustado e lucro líquido por metro quadrado, sim, podemos expressar aí uma melhora no desempenho econômico da companhia. Na página 24, nosso perfil de endividamento que mostra um endividamento total no final do trimestre de 166 milhões de reais, sendo que desses 72% são de longo prazo e o número e o empréstimo mais o contrato mais significante é junto ao BNDES, que representa aproximadamente 115 milhões de reais. E por fim, nossa posição de caixa no final do trimestre era um caixa total de 193,9 milhões de reais. E com isso passo a palavra ao Alexandre, nosso diretor de relações com varejo e de marketing.
Bom dia a todos. Nós vamos falar um pouco do caso do Santana Park Shopping, que acreditamos ser interessante para que vocês possam entender o racional no processo todo de um lançamento de projeto, de um Greenfield, que é uma das estratégias de crescimento e da qual nós temos uma experiência e um sucesso bastante grande em todos os anos da companhia. A companhia está sempre prospectando e estudando áreas que têm uma carência de oferta de varejo. Então, todas as pesquisas que fazemos, antes mesmo da escolha do imóvel, ela nos mostra muito mais o potencial de venda varejista da região e a produtividade que essa área pode oferecer para que a gente possa estar construindo um shopping center. Então, no caso do Santana Park, foi identificado que era uma região carente, com um alto potencial de venda varejista. A partir daí, nós pesquisamos pontos na região, encontrando o ponto do Santana Park, fizemos algumas pesquisas mais quantitativas sobre o potencial e a composição de mix ideal para aquele ponto. Com os estudos na mão, passamos a trocar informações com as principais redes de varejo e com as âncoras. E, a partir daí, nós já formatamos os memorandos de entendimento com as principais âncoras. No caso do Santana, C&A, Renner e Lojas Americanas. O que facilitou muito o processo, a tomada de decisão da compra do imóvel. Quer dizer, a gente mitigou bastante o risco com esse tipo de abordagem. Compramos o imóvel no final de 2005 e, a partir do início de 2006, iniciamos o processo de comercialização com as principais redes, as principais âncoras já com os contratos em andamento. Por volta da metade do ano de 2006 até o início de novembro, nós acabamos vendendo 50% do empreendimento. Essa venda, financeiramente, foi feita pelo valor total de todo o montante investido na compra do terreno, na construção do shopping center e todos os outros custos para sua inauguração, o que permitiu à companhia uma taxa interna de retorno indo para infinito. Vale lembrar que todos os projetos de Greenfield, a companhia trabalha sempre com uma taxa interna de retorno mínima desalavancada de 17%. No caso do Santana Park, ele tinha uma previsão de 22,5% e que se confirmaria caso não tivéssemos vendido 50%. O Santana Park foi inaugurado há 15 dias atrás, dia 25 de outubro, com um sucesso com relação à locação do empreendimento. O empreendimento hoje tem 97% da área locada. É importante lembrar que todo novo projeto nós mantemos por volta de 5% da área desocupada, para que nós possamos fazer uma readequação e um remanejamento de mix nesse primeiro momento após a inauguração. E o que é mais importante, as vendas do shopping, os varejistas têm tido um retorno bastante interessante, alguns deles com vendas 30% superiores aquilo que tinham sido previstos. Isso tudo nos dá muita credibilidade para que a gente possa fazer outros greenfields, como é o caso desses novos projetos que nós adquirimos os terrenos, e os varejistas se sentem muito confortáveis de ir com a companhia para esses novos projetos. Vou passar a palavra agora para o Alessandro para que ele possa terminar a apresentação.
Antes de abrir, então, para a sessão de perguntas, gostaria de agradecer aqui a presença de todos, também os gerentes aqui presentes, e a quem também tem atendido a essa conferência. E eu gostaria de destacar ainda que nós temos apresentado um crescimento em linha com a nossa estratégia e com os volumes pretendidos. Quem tem acompanhado a empresa pode confirmar isso. Temos também mantido a eficiência das compras por valores e por indicadores que já apresentavam anteriormente, e um exemplo disso é, por exemplo, reais por metro quadrado de ABL, de valores pagos. Nós continuamos mantendo o mesmo nível de eficiência, até comprovando para alguns que fossem mais céticos que conseguiríamos mantê-los. E também a respeito das operações do shopping, aproveitando para parabenizar os departamentos de operações, que temos capturado o crescimento das nossas categorias varejistas, que nós compomos, que apresentam um crescimento de vendas de 10,5% de setembro de 2006 a setembro de 2007. E se nós identificarmos os nossos aluguéis por mês nas lojas, nós temos um crescimento de 11,5% ou 8,3%, se for no critério de trimestre contra trimestre ou 9 meses contra 9 meses, mas que aproximadamente, num critério de acumulado 12 meses, a média chegaria à captura dos crescimentos de varejo mesmo. Gostaria, então, de devolver a palavra agora aos operadores para a sessão de perguntas e respostas.
Senhoras e senhores, iniciaremos agora a sessão de perguntas e respostas. Para fazer uma pergunta, por favor, digite asterisco 1. Para retirar a sua pergunta da lista, digite asterisco 2. Esta teleconferência é exclusiva para investidores e profissionais de investimento. Nossa primeira pergunta vem do senhor David Lawante, da JP Morgan.
Bom dia a todos, parabéns pelos resultados. A minha pergunta tem a ver com as aquisições que vocês anunciaram recentemente, né? Foi um volume bem considerável. Eu queria saber se vocês podiam falar um pouquinho do outlook de aquisições que vocês estão vendo no setor. Como é que foram, vocês tiveram a competição, se vocês podiam passar algum número de taxa de retorno ou cap rate que foram atingidos nesses deals. E como é que vocês estão enxergando para frente, se o pipeline continua forte e se a gente pode esperar mais aquisições de vocês?
Bom dia, Davi. Alessandro.
Bom dia.
Davi, o que a gente procura não dar as informações por projeto justamente pela questão estratégica não alimentar a concorrência. Entretanto, tem aqui uma felicidade aí da gente poder estar divulgando porque na verdade já foi aberto pelo vendedor, que é uma companhia aberta também, que é São Carlos. Então eu tomaria esse como exemplo, para já que não faria sentido a gente manter a informação guardada estrategicamente que a outra companhia já deu. Pelos valores, se você for identificar valores em ABL por metro quadrado, reais pagos por ABL metro quadrado, Davi, uhum. Nós tivemos um pagamento de aproximadamente R$ 3.250 por metro quadrado de ABL, que é bem próximo da nossa média histórica, o que comprova que a companhia continua tendo a competência de negociação. A respeito de concorrência, tanto nesse caso quanto no outro caso de aquisição, nós não tivemos concorrência durante nossa negociação. Isso nós entendemos porque nós temos um foco bastante específico e uma compreensão bastante específica de alguns shopping centers, que na verdade não são alguns, mas são muitos dentro do mercado. Nós estimamos que os shopping centers de categoria B e C, ainda de controle fragmentado, chegam a 3,5 milhões de metros quadrados do total do mercado, o que é bastante, mas nós temos um foco de compreensão bastante particular. E, por outro lado, a oferta, por esse número que eu acabei de dar, ainda é bastante grande também. A respeito um pouco de cap, acho que foi cap rate que você perguntou, mas se a gente fosse falar de cap rate, eu vou usar o cap rate porque o número divulgado pela São Carlos é em cima de NOI também, então acaba não criando nenhum problema para as companhias. Nós teríamos uma aquisição a um cap rate de 8,6, mas que após o desenvolvimento de realocação de algumas lojas, e em um desses shoppings particularmente, existe inclusive a possibilidade de criação de ABR com a mesma área construída usando a área técnica. Então, isso daí é uma criação de valor bastante grande com pouco investimento. Num outro, existe possibilidade de expansão diretamente de área construída e ABR. E também alguns serviços vão sendo aplicados aí no decorrer de uma linha do tempo nesses shoppings, os nossos serviços complementares. Ao final de dois anos, se nós olhássemos o nosso NOI ao final de dois anos contra o CAPEX, total investido inclusive com essas expansões, tá, nós teríamos levado o cap rate para 15,1. Então, isso daí demonstra que as nossas taxas internas de retorno de pelo menos 12% real desalavancada, quando a gente fala de uma aquisição, são bastante factíveis, aliás, mais do que factíveis, e nós consideramos também premissas bastante conservadoras, como, por exemplo, o crescimento para esses fluxos de 3,4%, quando, se você verificar o que nós temos apresentado de crescimento de eficiência da companhia, e um dos indicadores é o Same Store Rentals, tem sido bastante superior ao que a gente tem utilizado ali nas premissas.
Tá ótimo. E o pipeline, vocês acham que continua forte? A gente pode continuar esperando aquisições?
Pipeline continua forte, tanto em avaliação de projetos quanto em aquisições. Nós continuamos com vários projetos em análise, alguns já bastante avançados também, como estavam esses últimos.
Está ótimo, obrigado.
Obrigado a você.
Com licença, caso haja alguma pergunta, queiram, por favor, digitar asterisco 1. Novamente, caso queiram fazer perguntas, basta digitar asterisco 1. Nossa próxima pergunta vem do Sr. David Lawante, do JP Morgan.
Eu queria aproveitar para fazer mais duas perguntas. A primeira, eu queria saber se vocês podiam falar um pouquinho das aquisições recentes, de onde vocês pretendem extrair valor além da taxa de retorno que já está implícita, se a gente pode esperar a readequação de mix de loja, a introdução de serviços complementares, se tem potencial para esse tipo de coisa nas aquisições. A segunda pergunta é sobre as suas deduções da receita bruta. Ela, como percentual da receita bruta, ela subiu um pouco, chegou a algo em torno de 14%. Queria saber o que está por trás disso. Teve alguma alteração em política de descontos ou se teve alguma coisa a ver com Santana? O que está por trás?
Davi, Alessandro, novamente, eu vou responder a primeira parte da pergunta e passar a segunda parte financeira para o Ricardo. A respeito da primeira parte, nós pretendemos já desenvolver os serviços complementares em Osasco, em Prudente e em Cascavel, tá? E nós pretendemos aplicar as expansões a Cascavel, a Prudente e ao Top, São Paulo. E quando a gente fala isso além de expansão, nós também temos aí uma reorganização de mix, o re-tenant mix, de todas as operações. Então, isso daí, aí a gente passa a aplicar as pesquisas que nós já tínhamos desenvolvido antes da aquisição, desenvolvido aquele mix virtual, e a gente vai adequando esse mix virtual agora à realidade para buscar maior valor, maior eficiência de vendas. A segunda parte da pergunta eu vou passar então para o Ricardo, e ele já responde para você.
Oi, Davi, tudo bem?
Tudo bem, Ricardo.
Esse aumento das deduções, ele se refere basicamente a uma, na verdade, um aumento na base de cálculo de PIS e COFINS decorrente da reavaliação dos ativos. E também um pouco do crescimento dos serviços complementares, especialmente no estacionamento, com relação ao ISS decorrente desse aumento de faturamento dos serviços.
Ok. Aí daqui para frente, você acha que dá para a gente esperar que se mantenha nesses níveis ou ele deve reduzir para frente?
Davi, com relação aos nossos números para frente, a gente tem feito aqui um planejamento tributário no sentido de alterar a nossa forma de tributação.
Ah, tá ótimo. Obrigado.
Senhoras e senhores, caso haja alguma pergunta, queiram, por favor, digitar asterisco 1. Novamente, caso queiram fazer perguntas, basta digitar asterisco 1. Com licença, como não há mais perguntas, eu gostaria de passar a palavra ao senhor Alessandro para as considerações finais.
Bem, mais uma vez, obrigado a todos da companhia pelo esforço e pela competência que tem demonstrado. Obrigado também a investidores pela confiança e aos analistas por terem nos acompanhado durante os nossos primeiros meses aqui como companhia aberta. Pretendemos também estar no próximo anúncio de resultados em linha com as nossas estratégias, tanto qualitativamente, com nossos focos mercadológicos, em aquisições, em desenvolvimento de projetos, quanto também no ritmo que temos apresentado, que consideramos bastante satisfatório e com otimismo. Obrigado a todos e tenham um bom dia.
A teleconferência da General Shopping Brasil está encerrada. Agradecemos a participação de todos e tenham um bom dia. Obrigada.